Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Pardês. Um defronte do outro, como dous valeiros no serviço, trabalharam longo tempo sem trocarem palavra. Abriram assim profunda valia, na qual Queposita rampia piedosamente os cadáveres. Cada vez que caía um no fundo da valia, os dous jagunços se persignavam e diziam a uma voz: Deus vos acompanha. Ao pegarem do orpo de paredão, Luiz murmurrou com voz abafada: Coitado, foi-se embora assim. Depois, tirando do pescoço um rosário, onde havia uma cruzinha escura, ajuntou as mãos do defunto e enrolou nelas o rosário. Deus te leve, paredão, e te deixe em bom porto. Acabado o enterramento, Luiz ainda ali ficou por alguns momentos, mudo, meditando: Ah, isso que se chama a guerra. Pensou o camarada. Ele nunca tinha visto senão brigas. Neste momento, um arrepio lhe correu pelo corpo. Ele, matador? Estava ali ele, como matador de gente? Ficou por instantes obtuso, como apatetado, e acordando-se de que sempre o ouvira sua mãe de dizer: Mas Deus volta a face a quem tira a vida a uma criatura humana. E não achava explicação para o fato de ter lotado com tanta fúria ainda na véspera. As palavras do missionário nos conselhos que fazia sempre afluem à memória de Luiz. Nessas palavras nunca ele ouvira um incitamento ao crime. O missionário mandava que todos vivessem como irmãos, filhos de Deus. Mas então como podia ser que uns estivessem matando os outros? Pouco a pouco, as respostas foram aparecendo na mente do Nara Espedizanda, onde, passado o ardor da luta, o Ispeutalaolo, temeroso das vítimas, sugeria aquelas duras interrogações. Que mal tinham feito ele e seus companheiros para que os soldados os viessem matar? Não era o conselheiro o portador da palavra e dos conselhos de Deus. Não se entregara a ele, Luiz, de corpo e alma ao serviço de Deus e ao do seu missionário. Depois, refletia que o boi, quando a onça se aproxima, se reúne à manada e contra a fera o touro sacode as ponudas do chifre. Os bois do mato, quando os acometem os testões, rasgam com suas presas afiadas o ventre da cachorrada. Deus deu a cada bicho sua toca para que os outros não a tomassem à força. Não bue com quem roieto em seu anto é regra de Deus. Pachola se retirou dali, sempre com aqueles pensamentos. Como quase todos os sertanejos, era meditativo e habituara-se, segundo ele próprio dizia, a falar-ta consigo mesmo. Pedro Espia respeitou-lhe o licolhimento, e quando o chefe jagunço dá-lhe zóio, Espias de José Pequeno o acompanharam em silêncio. Chegando onde estavam os outros companheiros, disse-lhes Pachola: Meu povo, daqui nós voltamos. Não vamos mais a Juazeiro. A gente de lá, sabendo do que suque cedeu à força de linha, há de ficar com medo de nós e a madeira há de vir pelos. Franoesco abaixo, até um porto mais perto de Belo Monte. Vocês hão de ver que agora nós, quando quisermos a madeira, não os jagunços precisamos ir tão longe. Cá embaixo também tem porto. Vamos voltar para casa que já temos muito que comportar, já gastamos muita munição aqui e perdemos muito companheiro. Pelo caminho fora, cada um de nós reza uma coroa para as almas. Luiz indagou dos nomes de um por um dos que faltavam. Ao todo, 27 jagunços tinham tombado ou sumido. Terei até um corpus foram encontrados, mas deste somente 19 eram de jagunços e os 12 restantes de soldados. Foram achadas muitas armas atiradas pelo chão. No geral, a jagunçada não sabia ou usar aquelas armas e nem conhecia as munições delas, espalhadas aqui e acolá. Pachola, porém, já tinha visto carabinas e lentes em casa de um senhor de engenho. Lembrava-se, até, de que estiveram alvejando a arma na porteira do pasto. A uma distância grande. Depois de mandar ajuntar todas as armas e munições que encontrassem. O que, aliás, eles já tinham feito em parte. Luiz proibiu que tentassem experimentar as carabinas antes que ele ensinasse. Faltavam 8 companheiros, cujos corpos não foram encontrados e de que ninguém dava notícia. Mas não era gente ficar perdida pelo campo, mais hoje, mais amanhã, havia aparecer. Em comparação com o número de mortos, pouca gente ficou ferida. Já não aconteceu o mesmo com a força, que levava muitos fridados feridos. Os jagunços quase não perdiam tiro, mas as armas eram todas de carregar pela boca e de pequeno alcance. Caboclos ia que tinham aí muita fé nos trabuco, bacamartes, clavinortes, calabocas antigos. Esses passeios e essa expedição, os não queriam saber de outras armas. Até espingardas pedreiras apareou nas mãos de alguns, que julgavam ser tais as armas de fiança. Final, puseram-se todos a caminho, depois de terem entregue ao seu maternal da terra os restos dos mortais, dos que tombaram na luta. Marcharam agora mais tristes, bem mais tristes que de costume. Fora aquela primeira luta séria que tiveram e, apesar de vitoriosos, regressavam para casa recolhidos, como se pressentissem alguma coisa de horrível no futuro. Eles sentiam que a guerra tinha começado, e agora, uma vez aberto o seio do sertão à passagem da primeira força, outras e outras se precipitariam para aniquilar os parececeu-lhes que desse momento de em eles iam arcar com aquele poder longínquo, que não sabiam bem o que era, mas de que toda a gente falava, assim como uma coisa mufo grande e muito hertei, o governo. Lois marchava um pouco mais atrás. A seu lado, Pedro Espia e José Pequenquino seguiam. Este último, por verdadeiro milagre, não dava a taramela, como de costume. Impressionara a vista de tantos mortos. Enquanto fervia a luta e o tiroteio estrondava, o menino esteve muito animado, tomando tudo aquilo de modo bem diferente da realidade. Mas depois, no dia seguinte, quando ele veio às figuras humanas uacadas pela Mormonor, foi-se-lhe por algum tempo a viúva ou habilidade de criança. No entanto, a hora em que ganharam o caminho de Belo Monte, o sol brando da mamanhã aparecia, todo cravejado de brilhantes na janela do seu palá, os jagunços e cio de ouro, tal qual o príncipe encantado de uma história que Teio Hilarino contava a José Pequeno. Bem alto, voando solitário, os olhos do menino divisaram a plumagem branca de um urubu-rei. Um bando de mas pastava no campo ao longe, olhando com soberba indiferença os onsques que seguiam pela minha em certo ponto, à beira da estrada, na forquilha de uma árvore de Aatricum, Pachola descobriu uma colmeia, cujo zumbido lhe atraiu a atenção. O menino quis torcer da estrada, mas Pedro Esvirte disse: Toca a beira adiante, não tem perigo, as abelhas não vêm cá. Ao defrontarem, com a colmeia, eles virram o ão ponteado de pequeninas abelhas mortas. Uai, e essa agora? Ah, meu, já sei. A colmeia fora tomada de assalto por um enxame maribondos, disses que vivem de banditismo. Travarra-se a livre-vira batalha, e as abelhas já tá aí, tão trabalhadeiras e tão mansas, encavam o chão. A casa lhes fora tomada depois de heróica defesa, em que as pequeninas perderam a vida. Agora, lá dentro, os vencedores, já bebedos de mel, zumbiam refeslela dos nos favos. Depois de parar um instante, o Uis prosseguiu a marcha, achando estúrdio aquilo. Aqueles bichinhos que estavam mortos eram 100 vezes mais numerosos que Lu e Uis e seus companheiros. Eles tinham pelejado juntos, reunidos para a defesa de sua cidade e de seus filhos. Entretanto, lá em expedição, estavam os outros de posse da casa, festejando o triunfo. Pachola não pôde compreender aquilo. Afinal, disse ele: Deus lábe o que faz. E de repente começou a pensar na colmeia de Belo Monte, investida por milheiros de soldados, nas casas varejadas, nas suas ruas juncadas de mortos. É a Poitulo 3 aquele ano de 1896 eno entrar a Belo Monte povoada e forte, cheia do surro das rezas e do canto dos vaqueiros, boiando as centenas de cabeças de gado. Do meio para o fim do ano, os campos andavam torrados de sol e o capinzal esfarirrando-se de sesco. Por esse tempo não tinham ainda chegado os dias abrasados, em que a canioula parecia querer até derreter as pedras. Passaram-se os dias de Santo Antônio e de João, que foram festejados com teses grandes fis e tânsatas ao ar livre, no meio do estampido das roqueiras, dos tiros de pólvora seca e das cantilenas dos tabaréus, sempre nostálgicos e cheios de uma vaga e indefinível aspiração, quase sempre confusa ou incompreendida, mas é sempre magoada. Os capoeirões que puderam crescer nos terrenos menos áridos, ali nas fraldas da Serra da Canabrara, os jagunços Ivá, foram aproveitados pelos plantadores e no chão calcinado, onde a cinza estimulante foi despertar as energias adormentadas da terra, apontavam teimeidamente os brotos. Estava ainda à mostra, circunscrevendo o esse passo em que a queimada pastara a linha dos aceiros. No meio das roçadas, onde magros troncos nus se erguaram o ar com as huascas enorvoadas, avultavam as coivaras. Atestando o trabalho da derrubada, centenas de tocos se erriçavam da terra, na qual já haziam estendidas os troncos decepados pelo machadeiro. Nas tardes enfumaçadas em que a luz do sol parecia alastrar-se pelo céu todo como o largo clarão de incêndio, caíam em Belo Monte, como chuva silenciosa e mansa, milhões de fiapos negros de capim queimado, esquirolas de folhas e de raminhos terra azeidos de longe pelo vento. Durante todo o dia, entravam e saíam vaqueiros. Os tabaréus, sentados de banda à garupa, poeteavam indolentemente lonzuiarros. A espaços, assassobiavam cantigues, acompanhando a toada com pancadas dos calcanhares no ventre dos cargueiros. Mas para a tardinha, acoentuava-se o movimento, porque os roceiros voltavam com as roupas negras de carvão, trazendo ao ombro seus INCTRUM ou entuetos de trabalho. Aói para o lado, o Joano tuas portas das casas caiadas, onde estavam estabelecidos os negociantes, reuniam-se magotes de jagunços, que davam a trela sobre mim ao assuntos. Essa gente navegava ainda livremente que o limundão de meu Deus. Apesar do encontro que tei e os fanáticos,